Olá a todos, estamos começando mais um podcast da Metrics. No podcast de hoje, vamos comentar os resultados do Metrics Liquid Token Fund e mencionar também o que tem acontecido no mercado nas últimas semanas e meses. Recebo aqui hoje Bruno Filetti, nosso analista de altcoins, André Zacur, nosso Head de Research, e Augusto Pezzini, nosso CIO. Bruno, esse ciclo do mercado cripto tem sido marcado pelas Treasury Companies, né? As DATs. Você teve muita coisa acontecendo de Treasury Company em Bitcoin, inclusive aqui no Brasil. E agora você tem Treasury Company de Ethereum, projetos de Treasury Company de Link, Ripple e por aí vai. Como é que você está enxergando esse movimento e o que esse movimento de Treasury Companies pode significar para o mercado cripto como um todo?
Então, Wander, a gente está bem habituado com a MicroStrategy, que é essa empresa famosa que compra Bitcoin institucionalmente desde 2020. Vários momentos a gente vê a MicroStrategy comprando e acumulando mais Bitcoins. Em alguns momentos até a gente vê que o preço do Bitcoin começa a subir de maneira meio aleatória. Dá um, dois dias, a MicroStrategy anuncia que foi ela comprando Bitcoin. E começaram a cogitar a hipótese de outras pessoas, outros investidores, utilizarem essa mesma estrutura da MicroStrategy, que é uma empresa de capital aberto, levantando capital e comprando criptomoedas como parte do seu tesouro. E a gente viu que esse movimento se intensificou bastante esse ano no token Ether, da blockchain da Ethereum. Então, os dois players principais que começaram a fazer isso, o primeiro é uma empresa chamada Bitmine, que é hoje a maior detentora de Ether dentre as empresas listadas de capital aberto nos Estados Unidos, que tem um CEO chamado Tom Lee, que é um investidor muito famoso americano e responsável também por entrar em Bitcoin muito cedo. Ele já tinha feito papers na defesa do Bitcoin e ele começou a divulgar essa tese dele de Ethereum, do token Ether, como uma reserva de valor também similar ao Bitcoin. E ele foi comprando institucionalmente. Hoje ele tem mais de 2,5 milhões de Ethereums. E junto a ele, a segunda maior empresa que faz isso é a SharpLink. SharpLink é de um dos cofundadores da Ethereum, que é o Joe Lubin, que criou a Ethereum junto com Vitalik Buterin, que também entrou comprando forte parte do supply de Ethereum, que hoje está por volta de... A SharpLink tem aproximadamente 800 mil Ethers. Desde abril, Wander, para te dar uma noção, que foi quando esse movimento começou, abril de 2025, até hoje a gente já tem aproximadamente 5,4 milhões de Ethers compradas por essas empresas. E esse movimento não aparenta estar diminuindo. Toda semana essas empresas estão comprando mais e mais tokens Ether institucionalmente. A gente já passou os 4% do supply, ou seja, mais de 4% de todos os Ether em circulação já estão nessas empresas de capital aberto, comprando Ethereum e stakeando, que é uma outra coisa interessante. Então, na rede de Proof of Stake, você pode prender esses tokens, ganhar parte das transaction fees, ou seja, sempre que alguém está fazendo uma transação e pagando essas fees, você acaba sendo beneficiado e ganhando parte dela. Então, essas empresas, passivamente, mesmo sem comprar mais tokens Ether, elas estão aumentando a sua quantidade com as transaction fees. Então isso foi um movimento muito importante que a gente tem acompanhado, que começou em abril desse ano e se intensificou ali por volta da metade de julho, 15, 16 de julho de 2025. E quanto à sua pergunta de se isso pode se expandir para outros tokens, sim, a gente tem visto esse movimento, tem empresas começando a levantar capital para comprar Solana institucionalmente e XRP também institucionalmente. Eu acho que para outros criptoativos, quando a gente fala de outros ativos e projetos menores que esses quatro, ou seja, Bitcoin, Ether, da rede Ethereum, Solana e XRP, eu acho sinceramente difícil a gente ver esse movimento. Então não está no nosso cenário base. E eu acho que Bitcoin e Ethereum ainda vão dominar nessas compras institucionais. E o terceiro player maior vai ser a Solana, que já está tendo várias iniciativas para começar institucionalmente a comprar e acumular o token SOL da rede Solana.
Interessante você mencionar esse aumento da demanda de Wall Street por cripto. Aqui na Metrics, por exemplo, a gente investe em algumas fintechs que estão negociando a múltiplos descontados quando comparadas a empresas tradicionais dos Estados Unidos. Então, por exemplo, Tron está negociando a 6, 7 vezes lucro, enquanto uma PayPal, uma Wise negociam a 20, 30 vezes lucro. Sendo que Tron negocia, transaciona muito mais do que o Wise, por exemplo, e quase a mesma coisa do que o PayPal. Você acha que essas treasury companies podem criar uma nova vertente de demanda para o mercado cripto? E, consequentemente, uma mudança no valuation desses protocolos à frente?
Quanto à sua segunda pergunta, Wanda, eu acho, como eu disse, que as treasury companies vão ser focadas primordialmente em Bitcoin e Ethereum e depois, de uma maneira menor que essas duas, Solana e XRP. Então, quando a gente fala Tron ou outros projetos menores em market cap, eu acho que o efeito dessas treasury companies vão ser bem indiretos. Então, eu não imagino que vai ter várias treasury companies comprando tokens de DeFi como Aave, Uniswap, nem comprando tokens como TRX, que tem um valor de mercado menor. Porém, com as treasury companies comprando Bitcoin, Ethereum, Solana e XRP, isso puxa o mercado todo para cima e traz mais liquidez para o mercado. Então, eu acho que essas treasury companies vão afetar indiretamente o preço. Então, sim, vai afetar o preço positivamente, mas não de maneira direta. Não acho que vai vir várias empresas começar a comprar outros tokens menores. O que eu acho que mais vai impactar e que justifica esses múltiplos muito baixos, e eu acho que a gente deve ter um aumento desses múltiplos nos próximos anos, é, primeiro, blockchain desde 2020 tem apresentado um crescimento constante, principalmente nas atividades relacionadas ao setor de DeFi, de finanças descentralizadas. É muito diferente o ambiente que a gente via de 2017 a 2019 dentro de cripto e que a gente tem visto de 2020 a 2025. DeFi passou por vários momentos turbulentos e manteve a solidez e o crescimento durante todos esses momentos. E quando a gente vê esses múltiplos muito baixos de preço, então projetos negociando a 7, 8, 9, 10 vezes lucro, o motivo principal para mim é primeiro o desconhecimento. Poucas pessoas, poucos investidores institucionais entenderam como funciona e como faz conta dentro do mercado cripto. E segundo, o efeito dos juros. E a gente tem um cenário claro, macro, de uma diminuição de juros gradual nos Estados Unidos. Isso sim vai afetar muito o preço desses outros projetos alternativos, principalmente dentro do setor DeFi. Deve ter uma reprecificação desses ativos, então muitos projetos que estavam agora com juros por volta de 4, que estão negociados a 7, 8, 10 vezes lucro, deve ir para 20, 30, 35, 40, talvez até mais se continuar com o crescimento que a gente tem visto hoje dentro desses projetos, com essa tendência de diminuição da taxa de juros.
André, este semestre especificamente foi marcado nos Estados Unidos pelo avanço da regulação ao redor das tecnologias blockchain, especificamente o Genius Act e o Clarity Act. Como você enxerga a importância dessas regulações para o desenvolvimento do ecossistema blockchain, especialmente quando a gente fala de DeFi?
Esse ano, a gente teve dois grandes marcos nos Estados Unidos com relação à regulação de criptoativos. O primeiro é o Genius Act, que virou a lei em julho de 2025, e cria um regime federal específico para stablecoins, que são as moedas digitais que têm seu valor atrelado ao dólar. O que muda, né? A lei exige que cada dólar emitido em stablecoin seja lastreado por reservas seguras, como caixa, títulos do Tesouro Americano de curtíssimo prazo, e que haja relatórios mensais auditados. E, como consequência, a gente tem o seguinte. Aumenta a confiança de que essas moedas realmente têm lastro e abre caminho para que instituições financeiras tradicionais possam usá-las sem medo de estarem ferindo alguma regulação. Né? E agora o que falta é que as agências detalhem algumas regras de funcionamento prático e a aplicação mais rígida, né, começa de fato em 2028. Mas a gente já tem uma clareza regulatória que dá confiança, né, pros agentes, inclusive, especialmente, né, os mais estabelecidos, como grandes bancos, para emitirem suas próprias stablecoins no futuro. E o segundo ponto fundamental esse ano é o Clarity Act, que foi aprovado na Câmara, mas ainda depende de aprovação no Senado. E, essencialmente, o que ele busca é resolver a confusão, né, entre o que é uma commodity e o que é um valor mobiliário. Em termos simples, isso regula cada tipo de token, né? Aqueles que tiveram distribuição justa, que tem governança descentralizada, ou que são considerados commodities digitais, daqueles que são considerados valores mobiliários e deveriam ser regulados pela SEC. Então, muitos projetos que hoje vivem numa zona cinzenta, com a aprovação do Clarity Act, né, a depender de como ele for concluído, passam a ter uma clareza, né, de como eles se posicionam no espectro dos ativos digitais. E isso dá segurança também para os investidores, que agora sabem que os projetos estarão, né, quais projetos estarão ou não livres de sanções e terão os seus ativos negociados de maneira segura.
Interessante você mencionar os stablecoins, né? Só esse ano os stablecoins estão crescendo mais de 50% no valor de mercado. E muitos já estão chamando a stablecoin de um momento ChatGPT de cripto. O que você acha que as stablecoins podem significar para o blockchain daqui para frente?
Esse termo, né, o momento ChatGPT de cripto, faz referência à velocidade de adesão ou de adoção que o ChatGPT alcançou nos últimos 2 anos. Né? As stablecoins hoje são o uso mais concreto e mais popular da tecnologia blockchain. Em 2025, esse ano, o total de stablecoins cresceu mais de 40%, chegando próximo de 300 bilhões de dólares. A maior delas é a Tether, ou USDT, que sozinha representa mais de 150 bilhões de dólares. E recentemente há notícias circulando de que a empresa deve levantar capital a uma avaliação superior ou próxima de 500 bilhões de dólares, o que dá uma certa dimensão do alcance que essa empresa atingiu. Recentemente, a Circle, que emite o USDC, e é uma empresa investida da Coinbase, tradicional corretora de cripto, abriu capital em junho desse ano, na Nasdaq. O IPO levantou mais de 1 bilhão de dólares e, após a emissão de ações, ou a abertura de capital, perdão, o USDC viu um crescimento substancial do seu volume em circulação. E como é que isso impacta, né, esse mercado, especialmente o mercado de finanças descentralizadas? As stablecoins, elas são uma infraestrutura de pagamentos internacionais, rápidos e baratos. Tem gente que gosta de fazer analogia ao Pix e dizer que é como se fosse um Pix global em dólar. Que é uma coisa que bancos e fintechs passaram os últimos 15 anos tentando resolver, e stablecoins parecem ser a melhor solução que a gente viu até o momento. E não só a gente tem a solução desse problema de transações internacionais em dólares instantâneas e muito baratas, 24/7, como isso cria uma base para trazer ativos do mundo real para dentro da blockchain, que é o famoso problema da tokenização de ativos reais, né? Então, você pode ter ativos financeiros circulando em blockchain, você pode ter partes de imóveis circulando em blockchain, você pode ter ações de empresas circulando em blockchain, e as stablecoins são, assim como o dólar no sistema financeiro tradicional, o veículo pelo qual você realiza as trocas entre esses ativos, né? E conforme a gente tem uma regulação mais clara desse mercado, especialmente nos Estados Unidos, isso pode servir de inspiração para que outros países sigam os mesmos passos e a gente tenha uma inserção em massa de ativos da economia real ou ativos financeiros tradicionais dentro das blockchains. Então, isso acelera a adoção de blockchains públicas, tanto em Layer 1 quanto em Layer 2, e tende a beneficiar projetos de finanças centralizadas já estabelecidos e com, vamos colocar assim, que estejam respeitando o futuro Clarity Act, né, acabam se tornando alvo natural de investidores institucionais do mundo inteiro.
E para fechar, Augusto, o retorno do Metrics Liquid Token Fund esse ano está na casa aí, fechando em setembro, de 10%. O retorno acumulado está na casa de 255%. E o retorno anualizado está próximo a 52%, que é acima da nossa meta de 30% em dólar. O que tem sido destaque em termos de setores no fundo esse ano?
Opa, tudo bem, Vander? Bom, esse ano tem sido bastante desafiador para o mercado de cripto. Basicamente, os únicos setores que apresentaram retornos positivos foram o Bitcoin, né, o nosso setor de store of value, Ether e o setor de RWAs. Esses setores combinados representam 62% do nosso portfólio e foram, portanto, os pilares da performance marginalmente positiva esse ano.
Bom, estamos entrando no último trimestre de 2025. Como é que você está analisando as perspectivas do mercado e o que você espera para os próximos meses?
Então, os últimos trimestres para criptos são normalmente marcados por altas de preços, né? Principalmente no ano pós-halving, né? Que é o que nós estamos agora. Nós temos também um excesso de M2 a níveis globais e uma indicação do Fed que o QT, né, o Quantitative Tightening, será pausado nos próximos meses. A queda prevista nos juros também é bastante positiva, mas imaginamos que já esteja no preço. É importante salientar que estamos vivendo em um período de dominância fiscal estrutural. Então, note que todos os catalisadores mencionados acima são escolhas dos bancos centrais, governos, e não fundamentos naturais de um livre mercado. A forma como os investidores institucionais encontraram nos últimos 12 meses para tentar ficar imunes a essa irresponsabilidade fiscal dos governos, que se manifesta na diluição monetária, foi a alocação no ouro, né, que nos últimos 3 anos valorizou 170% e que atingiu mais de 30 trilhões de dólares em capitalização. Então, a expectativa é que parte dessa proteção, desse seguro, né, contra essa diluição monetária, seja direcionado ao Bitcoin e, por consequência, no restante do mercado de cripto. Em suma, a expectativa é boa para o último trimestre para ativos de risco, incluindo cripto.
Esse foi mais um podcast da Metrics. Nos siga aqui no Spotify e também no Instagram, metrics.fund, para mais informações. Até logo!